Olá, minha gente, tudo bem por aí? Muito trabalho? Pois é, nós vamos pedindo licença para começar mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para você que lida com a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica Gustavo Stella, apoio técnico de Oswaldo Agemeyer e a colaboração de toda a equipe dessa emissora. E vamos ao trabalho. Hoje é terça-feira, dia 15 de maio de 2018. Hoje começa a fase de lua nova. É dia do gerente bancário e dia internacional da família. Santo do dia? Santo Isidro, o lavrador. Segundo a história, Isidro era um lavrador espanhol que visitava as igrejas antes de começar a trabalhar e mostrava grande generosidade com os mais pobres. Meu amigo, você já mandou um recado pra gente no WhatsApp? Não tem o número? Então anote aí, 4199-141-9466, 4199-141-9466. Faça como o Maicon, de Nova Aurora, que está perguntando como é que fica a previsão do tempo ali na região onde ele mora para os próximos 3 meses. Olha, Maicon, é difícil fazer a previsão para tanto tempo assim. O jeito é você ir acompanhando a previsão aqui a cada semana, tá certo? E eu quero mandar um abraço também para o Samuel, de Guaraniaçu, que mandou um aviso. Ele pede para a gente divulgar a oficina para quem se interessa em trabalhar com agroindústrias. Vai ser no dia 25, no Sindicato Rural Patronal de Guaraniaçu. Um abraço também para o Luiz Carlos Vanzin, de Bituruna, para a Judite Batistel e o José Olímpio Parolin, de Guaramiranga, e também para o Luiz Carlos Leal, de São João do Paraná. Devanir Ladeira, do núcleo da Secretaria da Agricultura de Cornélio Procópio, me passou hoje o preço da alfafa. Nesta semana, o preço médio está entre 80 e 90 centavos o quilo. A falta de chuvas tem diminuído a oferta de alfafa no mercado, o que tem causado a alta do preço. Então, liguem-se aí, de 80 a 90 centavos o quilo de alfafa. E vamos ver como fica o tempo durante esta semana. Eu converso agora com o Nelson Harger. Tudo bem, Harger?
Tudo bem.
E aí, o que o clima nos reserva para essa semana, Harger?
Essa semana teremos bastante novidade em termos do tempo. Entre hoje e amanhã, áreas de estabilidade ganham força no Paraná e se espalham. Então a chuva gradativamente volta ao Paraná nessa semana, especialmente no oeste e no sul. São previstos para Curitiba 46 milímetros na terça e Londrina na quarta 18 milímetros. Em Ponta Grossa são previstos 34 milímetros. Cascavel também cerca de 20 milímetros, ou seja, de uma forma gradativa as chuvas voltam com áreas de estabilidade nessa terça e nessa quarta. Mas o importante é que a partir da quinta-feira uma nova frente fria bem intensa, ela se estabelece no sul do país, provocando chuvas no Paraná e vai ser a principal onda de frio desse ano. E nós vamos ter uma temperatura baixando bastante no Paraná. As mínimas esperadas são de 8 graus em Londrina, Maringá e Curitiba. São esperados 5 graus em Ponta Grossa e 6 graus em Guarapuava e Cascavel. Então, as chuvas de quinta-feira, elas se espalham melhor e chegam no norte, minimizando esse problema da falta de água, que nós estamos, o norte do Paraná e noroeste, está há cerca de 40 dias sem chuvas. Então, essas chuvas retomam. Isso é extremamente importante para permitir o plantio do trigo.
E esse frio aí é bom ou é ruim para a agricultura, Nelson?
Esse frio ele não deve ainda provocar geadas, mas vai haver uma queda brusca das temperaturas. Para a cultura do trigo, é bom. O trigo nessa fase inicial melhora o perfilamento da cultura, dando mais frio. Para o milho, ao contrário, frios intensos não são bons, atrasa o ciclo do milho safrinha, que já foi plantado mais tarde. Então, mas nós estamos com uma perda já bastante grande, uma perda acentuada. O Paraná tem mais de 2 milhões de hectares de milho segunda safra. Com a seca que se estabeleceu, nós vamos ter perda e essas chuvas amenizam um pouco as perdas. Bom lembrar que, como nós havíamos comentado, houve em torno de 20 milímetros de chuva na região oeste, no final agora da semana passada, e isso amenizou um pouco esse problema da falta de água no oeste. Mas no norte do Paraná é muito seco, os solos estão muito secos e nós precisamos urgente de chuvas.
Tá bem então, Roger. Muito obrigado aí pela previsão.
Ok, um abraço a todos.
Esta foi a previsão do Nelson Harger, da Emater de Apucarana. As chuvas voltam ao Paraná, mas nós vamos ter que enfrentar um pouco de frio. A produção de banana é bem importante para a economia de Novo Itacolomi. O município tem 120 produtores que cultivam 400 hectares com banana. Na semana passada, teve até um curso realizado pela Emater para informar os produtores sobre algumas práticas que precisam ser aplicadas no bananal. A Niele Sabino Passos, da Emater, me disse que um dos assuntos destacados foi o controle de doenças e pragas. E uma doença que pode comprometer o desenvolvimento do bananal é a cigatoga. Ela precisa ser mantida sob controle. Os técnicos da Emater de Novo Itacolomi vão fazer o monitoramento das lavouras contando o número de manchas da cigatoca em 8 propriedades toda semana. Assim, quando eles verificarem que a doença pode prejudicar os bananais, os produtores serão orientados a fazer a aplicação de um fungicida. Outra prática que também ajuda a controlar a cigatoca é eliminar as folhas velhas e infestadas do bananal. E quando se fala de pragas que atacam o cultivo de banana, a mais séria é a broca. A Niele me explicou que o produtor deve ficar de olho no número de besouros que atacam a bananeira. É o besouro conhecido como moleque. Se ao cortar uma bananeira, que já deu cacho, aparecer de 3 a 4 besouros, está na hora de fazer o controle. Normalmente essa praga é combatida com um produto biológico conhecido como Bovéria. Então, se você quer manter o seu bananal sadio, livre de doenças e pragas, converse com um técnico da Emater do seu município. Em Coronel Vivida, os técnicos da Emater estão fazendo o cadastramento das famílias que serão atendidas pelo programa Família Paranaense Geração de Renda. O Gilberto Ferreira, da Emater, me disse que o programa deve beneficiar 45 famílias do município. Segundo ele, quem já fez o cadastro vai usar os recursos do programa para fazer melhorias no banheiro de casa, para comprar novilhas que vão produzir leite ou então para comprar alguns equipamentos. Como alguns produtores prestam serviços para terceiros, tem muita gente usando o dinheiro do programa para comprar roçadeiras e motosserras. Assim, eles podem conseguir uma renda a mais fazendo roçadas ou cortando lenha para outros produtores rurais. Cada família vai receber de 2 a 3 mil reais. É um recurso que já ajuda, não é mesmo? Meu amigo, você já vacinou seus animais contra a febre aftosa? Pois é, se não vacinou, trate de ir providenciando logo essa vacinação, porque é obrigado por lei. Todos os bovinos e bubalinos têm que ser vacinados contra a febre aftosa. Nessa etapa agora, que vai até o dia 31 deste mês, devem ser vacinados todos os animais com idade até 24 meses. Todo produtor que possui bovinos ou bubalinos deve atualizar o seu cadastro na secretaria, mesmo aqueles que não têm animais abaixo de 24 meses que devem ser vacinados. Olha, a comprovação é muito importante. Sem a comprovação da vacinação e a atualização do rebanho, o produtor não consegue a Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento necessário para o transporte de animais. Música. Meus amigos, nós vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês. E amanhã estaremos aqui de volta, neste mesmo horário, para mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!